A matemática é viva e intensa. Leva-nos a pensar, refletir e nos divertir. Conheça a face divertida da matemática, com suas curiosidades e revelações.
No ar, Curiosidades Matemáticas.
Com o professor João Paulo Atê.
Olá, ouvinte. Hoje iremos falar sobre limites, derivadas e integrais. Calma, amigo, não precisa mudar de estação. Prometo que não vai ser difícil. Esses três conceitos são a base para o início do estudo do cálculo, uma área que se estruturou nos últimos séculos e que tem muito mais influência em nosso cotidiano do que pode supor a nossa vã filosofia. Quando o ouvinte vê nas prateleiras, ou até mesmo compra, um alimento integral, ele não imagina que essa palavra designa com muita proximidade o que pode significar a integral matemática. Sim, porque quando dizemos que o leite é integral, que o arroz é integral ou que a farinha é integral, isso significa que aquele produto é inteiro, que ele está todo ali, sem ter sido retirado de si nenhum elemento, ou seja, ele está completo. Então vejam só, o conceito da integral matemática começa a ser construído quando Arquimedes e depois Eudoxo, que viveram nos séculos 3 e 2 a.C., procuravam um jeito de calcular com mais precisão a área de uma figura plana que não fosse assim tão normalzinha como um quadrado ou um triângulo. A ideia básica era pegar essa figura plana esquisitinha e traçar um monte de retas paralelas e transversais, quadriculando toda a figura. Depois, era só contar todos os quadradinhos que ficassem dentro dela e aí a área da soma desses quadradinhos daria uma área aproximada da área da figura, mas menor que ela. E que tal se a gente agora desenhasse mais e mais retas, aumentando esse quadriculado e diminuindo o tamanho dos quadradinhos? O que iria acontecer? Desse jeito, conseguiríamos avançar nas bordas e a soma das áreas dos quadradinhos iria ficando mais próxima da área da nossa figura. Então, se pudéssemos fazer isso várias e várias vezes, chegaríamos a uma área cada vez mais perto da área da figura toda. A ideia da integral basicamente é essa, só que de maneira bem mais radical, a gente calcularia a soma das áreas de infinitos quadradinhos, infinitamente pequenos, e conseguiríamos a área completa, toda, inteira, ou, se quisermos chamar assim, integral. Viram só? Eu não disse que ia ser fácil? Nesse processo de traçar mais e mais retas, aumentando a quantidade e diminuindo o tamanho dos nossos quadradinhos, existe uma coisa que podemos chamar de taxa de variação do tamanho dos lados dos quadrados. A essa taxa de variação damos o nome de derivada. A derivada mostra, grosso modo, como alguma coisa varia. Simples assim. Bom, se a gente vai calcular infinitos quadradinhos, eles têm que ter um tamanho infinitamente pequeno, não é mesmo? E para isso, teremos que variar o tamanho dos nossos quadradinhos, de um valor inicial qualquer, até que esse tamanho chegue virtualmente a zero, gerando assim as infinitas figuras que precisamos. A questão, amigo ouvinte, é que, concretamente, não existe nada que seja infinito. Para calcular a soma dessa quantidade infinita de quadradinhos infinitamente pequenos, desenvolveu-se, durante um longo período, uma outra ideia brilhante, a de limite, que, matematicamente falando, calcula até mesmo um resultado que não existe. Epa, como assim? Calcular o que não existe? Se não existe, como calcular? Pois é, meu amigo, veja que ideia genial essa de limite. Uma coisa não existe, sabemos que ela não existe e também sabemos que ela não pode ser calculada. O que o limite faz é nos dizer quanto daria esse resultado se ele existisse. Ou seja, sabemos que não podemos somar infinitos quadradinhos, mas se pudéssemos, o limite nos dá esse resultado. Então, um limite não nos diz quanto o resultado é de verdade, mas sim quanto ele seria se existisse. O mais legal desse conceito é que ele consegue nos fornecer uma informação que antes era impossível de ser obtida, muito por causa de ferramentas que não existiam no tempo do Arquimedes e do Eudoxo, como, por exemplo, o sistema de numeração indo-arábico e a linguagem algébrica. Por essas e outras é que o cálculo só começa a ser estruturado a partir do século XVII. O que pouca gente sabe é que as ferramentas do cálculo são responsáveis por uma série de descobertas a respeito de como o mundo físico funciona. Essas descobertas, entre outras coisas, possibilitaram nada menos que a Revolução Industrial, que mudou a cara do mundo a partir da segunda metade do século XVIII. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos.
Rádio UFES apresentou
Curiosidades Matemáticas
com o professor João Paulo Atê.
E
Edição de áudio, Clito Cavalcante e Roberto César.